jovempan.com.br.
92.
Repita.
92.
Jornal da Manhã, informação do repórter Thiago Muniz. Bom dia, Thiago. Você fala de onde?
Bom dia, Thiago Berraz. Bom dia a todos. Eu falo da Avenida do Estado. A polícia está jogando, neste momento, bombas de efeito moral e também eu consigo sentir o cheiro do gás de pimenta, porque um grupo de manifestantes que protestava contra mudanças na feirinha da madrugada, eles estavam bloqueando completamente a avenida no caminho para a Zona Norte. E eles haviam se recolhido, mas depois interditaram a rua de novo, houve uma agitação e então a polícia, que também já estava um pouco recolhida, saiu novamente, inclusive com escudos, foram junto aos manifestantes e soltaram bombas. Nesse momento, o trânsito acabou de ser liberado novamente, foi uma ação bastante rápida da polícia até, o trânsito ficou um pouco interditado, houve o lançamento dessas bombas, agora elas não estão sendo mais lançadas, mas enfim, uma ação muito rápida, mas que se fez perceber aqui na Avenida do Estado, que chegou a ser liberada no sentido Zona Norte, e quando ela estava sendo fechada de novo, a polícia interveio. O trânsito voltou a fluir por aqui, e agora a polícia se coloca novamente numa das faixas com mais intensidade. Thiago.
Tá certo. Thiago Muniz, e professor, desde cedo protestos, não só desse grupo da Feirinha da Madrugada, mas tivemos também protestos de pessoas que lutam pela moradia.
Isso é terrível, viu? Porque é aquela questão, o que isso vai facilitar a obtenção da demanda de qualquer grupo que está solicitando qualquer coisa? Ah, coisa A, B, C, D, não interessa. Por exemplo, em relação à Feirinha da Madrugada, isso vai ajudar os comerciantes que até então estavam lá e por alguma razão agora estão protestando, quer dizer, paralisar a região ali, que é complicada, aquele trânsito é vital para a cidade, não vai resolver nada, né? Então, isso é terrível quando você sai e você é surpreendido. Outro dia eu fui surpreendido numa manifestação, aí você, quando você não tem jeito de ir para frente ou para trás, aí você fica preso. E aí você tem um compromisso, e bate aquele desespero, e aí como que você vai fazer? É inacreditável, em São Paulo, além do trânsito, além do trânsito caótico e tal, tem a questão das manifestações, né? Por as razões as mais fortuitas e absurdas possíveis. Algumas vezes tem questões que são justas, mas não resolve dessa forma. Resolve de forma organizada, se dirigindo ao órgão do qual eles estão reivindicando. Se é um problema com a prefeitura, no caso da Feirinha da Madrugada, vão à sede da prefeitura e buscam dialogar com o prefeito.
9:04 agora, por imagens aqui no Jornal da Manhã, falando sobre um caso de polícia, repórter Fernando Martins. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos amigos internautas, a vocês aí no estúdio. Eu falo diretamente do 89º Distrito Policial, aqui na região do Portal do Morumbi, porque na noite desta quarta-feira foi registrada uma ocorrência bastante séria, um sequestro relâmpago de um executivo de uma multinacional. Ele acabou sendo surpreendido por 4 criminosos no estacionamento de um supermercado extra da região do Panambi. Ele ia, segundo informações do boletim de ocorrências, deixar um documento na casa de sua empregada. Como ele começou a atrasar, a empregada ligou para a casa dele e a esposa ficou assustada com a informação e ligou para a polícia, informando que ele não havia chegado ao seu destino. Com informações do veículo que ele estava, a polícia começou buscas e se deparou com esse carro já em Paraisópolis. Uma pessoa ia descer desse carro, viu a presença da polícia, acabou fugindo. Os outros 3 bandidos, armados com simulacros, acabaram sendo detidos. 2 maiores de idade e 1 menor de 16 anos, eles com passagens policiais já por diversos crimes. Segundo essa vítima, trata-se de um executivo da Oracle, da área de informática, da área de vendas para a América Latina dessa empresa, Mário Marchetti, o nome desta vítima, um executivo de 43 anos. Ele estava nessa saída desse supermercado quando foi surpreendido pelos criminosos, acabou sendo colocado no banco de trás do carro e levado para essa região em Paraisópolis. Pediram então seu notebook, celular, a senha do celular, a senha dos cartões e saíram. Ele ficou em poder de um dos criminosos, enquanto outros foram saindo com motocicletas para fazer algumas compras. Foi passado débito, R$ 1.880 no seu cartão, sendo R$ 900 em dinheiro que a empresa devolveu, e fizeram R$ 800 e poucos reais em compras. E também, a hora que voltaram para que ele fosse em caixas eletrônicos com esses criminosos foi quando a polícia acabou surpreendendo esses criminosos. Um acabou fugindo, agora dois de 28 e 26 anos foram presos, já tinham passagem por furto, o de 26 também, e o adolescente de 16 anos. Foram recuperados, portanto, dinheiro, dólares, um relógio, também rúpias indianas, notebook, peças de roupas que foram compradas nessa loja com os cartões da vítima e dois simulacros de arma de fogo. Duas pistolas que pareciam reais, mas não eram. Para a vítima, foram muito reais, inclusive você não tem como distinguir isso na hora que você está de frente com um criminoso. E a informação e a sugestão é justamente essa, que nunca reaja, faça exatamente o que os criminosos estão mandando, porque você não sabe o que realmente eles estão fazendo. Os presos acabaram de sair daqui do 89DP, conversei com o delegado, eles inclusive foram presos em flagrante por roubo duplamente qualificado e também por extorsão, por pedirem essa a senha insistivamente do cartão e também do celular, além do aliciamento de menores. Eles saíram daqui agora, foram para a audiência de custódia, mas devem continuar presos em flagrante por conta dessa situação. A vítima, o veículo e os pertences foram devolvidos e agora vida que segue, Thiago Berhash.
Tá certo. Fernando Martins com as informações da violência aqui em São Paulo. Bom trabalho, Fernando.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Neusaldina, o remédio para dor de cabeça favorito do Brasil.
98.
Repita.
98.
Sério, pra mim, tanto faz Neusaldina ou um remédio qualquer.
Como assim? Pra mim, a Neusa é única. Comigo é a Neusa que funciona. Deve ser porque tem três extra, a combinação de três poderosos ativos. E tem ação rápida e eficaz no alívio das dores de cabeça.
Tá aí, me convenceu. Vou experimentar.
Neusa, o remédio pra dor de cabeça favorito do Brasil.
Neusaldina Drajas, dipirona, mucato, diisometerteno, cafeína. Gotas de pirona, cloridrato, diisometerteno, cafeína. Indicações como analgésico e antiespasmódico. Indicado para o tratamento de diversos tipos de dor de cabeça ou cólicas. Neusaldina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
E hoje, em nome da equipe esportiva, está aqui conosco o companheiro Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, Joseval. Bom dia, amigos da Jovem Pan, do Nacional da Manhã. Definidos os oito times que passam para a próxima fase do Campeonato Paulista. E os confrontos ficaram assim. Ponte Preta e Santos.
Esse é o confronto difícil. Esse é o confronto mais equilibrado.
Podemos pensar em alguma postinha.
Podemos.
Né? Vamos estruturar isso com tranquilidade. Algo que seja bom para os dois.
Claro.
Fecha a aposta já. Ponte Pretano e o Santista.
Pois é.
Estou pensando o quê, viu?
O almocinho não ficaria ruim.
Olha,
né?
Ótimo.
Aí nós almoçamos
ótimo.
De qualquer maneira.
Claro.
A gente almoça.
Vila, quanto vai ser?
O Santos vai ganhar o primeiro jogo e vai empatar o segundo. Vai ser assim, uma vitória e um empate.
Eu acho que vai ser uma vitória, um empate da Ponte. Então, vez por outra, almoçamos juntos, sim, essa alegria com o professor. Então, no próximo almoço, o que perder pagará.
Perfeito, já fechado.
Algum convidado?
Claro. Estaremos lá.
Ex-narrador esportivo.
Claro, convidadíssimo.
Ex-narrador, não. Um dos maiores da história. Alguém que renovou a forma de se narrar futebol no Brasil. Joséval Pessoa de Espetáculo.
Convidado.
Tá. Convidadíssimo. Botafogo e Corinthians.
Que bom.
Botafogo e Corinthians vão jogar. O primeiro jogo vai ser em Ribeirão Preto. Ponte e Santos, primeiro jogo vai ser em Campinas. Novo Horizontino e Palmeiras, primeiro jogo em Novo Horizonte. Linense e São Paulo, primeiro jogo, mando do Linense. Não será em Lins, provavelmente, mas o mando será do Linense. Nós tivemos, finalizando a competição, o Palmeiras em primeiro com 25 pontos, o Corinthians com 24, Santos e Ponte com 22, São Paulo com 20. O Linense teve 17, Botafogo 17 e Novo Horizontino 15. Por que que eu estou passando isso? Os pontos continuam sendo contados. Final, os dois times que sobrarem, a decisão de quem manda o último jogo será por essa contagem de pontos. Mas ela segue. Então, tanto o Corinthians, por exemplo, já pode passar o Palmeiras na próxima fase, os dois se classificando. Palmeiras consegue dois empates, vai para os pênaltis. e o Corinthians ganha os dois jogos, ele já passa. Aliás, bem a propósito disso, saldo de gols existe, número de gols marcados...
Não vai ficar confuso isso não para o torcedor?
É, fica, mas fica, é, né? O regulamento é esse. É assim, se, por exemplo, a Ponte ganhar do Santos por 1-0, perder de 2-1, eles vão para pênaltis. Não tem gol marcado fora, não tem vantagem, sim, por ter terminado na frente, nada disso. Então, saldo de gol, sim. O Santos ganha de 2-0 e perde de 1-0, o Santos está classificado. Então, para ficar bem claro isso, às 11 da manhã nós teremos uma reunião na federação para decidir os locais, horários, tudo certinho, com tendências para Corinthians e Santos jogarem no sábado. E aí São Paulo e Palmeiras jogariam no domingo nesse primeiro momento. Um detalhe curioso, o Audax foi rebaixado ontem. É a terceira vez que isso acontece a curto prazo. O time vice-campeão de um ano é rebaixado no ano seguinte. Aconteceu com o Santo André em 2010, caiu em 2011... e só voltou agora, no ano passado. Guarani, em 2012, foi vice-campeão e caiu em 2013 e não conseguiu voltar até agora. O que que acontece? O time que vence, que consegue um destaque, todos os jogadores são comprados imediatamente,
claro, no Campeonato Brasileiro. Claro, isso que eu ia perguntar para você.
E aí você perde
o time todos. Se desfaz.
Sim, e não tem tempo de reposição, isso, não tem condição. Exatamente. No caso do Audax, que é uma maneira um pouco mais exótica de jogar, é mais difícil a remontagem. No caso dos outros, falta de dinheiro, como é que você vai repor? E aí cai, já cai na Série B, no Campeonato Brasileiro. É. O Fortaleza, aliás, o Ceará, ele ganhou a Copa do Nordeste e também compraram todos os jogadores e ele foi rebaixado no Campeonato, sim, Brasileiro. É um negócio muito sério. E a última, mantida torcida única para os clássicos aqui em São Paulo. Ontem houve uma reunião da Secretaria de Segurança Pública com os presidentes dos clubes e resolveu-se que não serão liberados bandeiras e instrumentos e continuaremos com torcida única, completa um ano no dia 4 e permanecerá dessa maneira. Bom dia.
Ok, Flávio, bom dia.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Neusaldina, o remédio para dor de cabeça favorito do Brasil.
913.
Repita.
913.
Sério, pra mim tanto faz Neusaldina ou um remédio qualquer.
Como assim? Pra mim a Neusa é única. Comigo é a Neusa que funciona. Deve ser porque tem 3 extra, a combinação de 3 poderosos ativos. E tem ação rápida e eficaz no alívio das dores de cabeça.
Tá aí, me convenceu. Vou experimentar.
Neusa, o remédio pra dor de cabeça favorito do Brasil.
Neusaldina Drajas, dipirona, mucato de isometerteno, cafeína. Gotas de pirona, cloridrato de isometerteno, cafeína. Indicações como analgésico e antiespasmódico. Indicado para o tratamento de diversos tipos de dor de cabeça ou cólicas. Neusaldina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e um farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Você está preparado para viver novas aventuras? Então prepare-se. Está chegando o novo Mini Countryman. Mais espaço, mais versatilidade, mais aventura. Faça sua reserva e aproveite a oferta de lançamento para as primeiras unidades do novo Mini Countryman. Manutenção garantida por 3 anos ou 40 mil quilômetros pelo Mini Service Inclusive. Visite AutoStar na República do Líbano ou Caltabiano Pinheiros e reserve o seu. AutoStar.com.br ou Caltabiano.com.br. Trânsito. Somos todos pedestres.
Fique agora com o Minuto do Transporte. Oferecimento CETESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.
Estacionar o caminhão nas ruas de São Paulo não é tarefa fácil. Para se ter uma ideia, são apenas 1.500 vagas destinadas para carga e descarga na capital, ou seja, uma vaga para cada 40 caminhões. Em comparação, os veículos de passeio contam com quase 35 mil pontos de zona azul distribuídos pelas ruas e avenidas da cidade. O número, 23 vezes maior se equiparado aos dos caminhões, demonstra que o desequilíbrio no número de vagas para carga e descarga atrapalha o trânsito e piora a produtividade do abastecimento urbano. O CETESP propõe um número mínimo de vagas para caminhões em regiões de grande concentração comercial. Afinal, são os caminhões que entregam nas lojas os produtos que você compra. Eu sou o Taiguarelo, presidente do CETESP.
Acesse cetesp.org.br e conheça nossas outras bandeiras.
Nove horas, 15 minutos.
Repita.
9:15.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Aqui com imagens no Jornal da Manhã, conosco nosso companheiro Caio Blinder, direto de Nova York. E eu já pergunto para você, Caio, como é que vai ser esse divórcio da Grã-Bretanha com a União Europeia, hein? Isso vai ser uma novela que ainda pode se arrastar pelos 2 anos seguintes, não é, Caio?
Correto, Tiago, bom dia pessoal. Bem, antes de mais nada, eu não sou especialista em divórcio, eu estou bem casadinho há 33 anos. 33 anos com a dona Alma, minha Milady, né? O Lorde Blinker aqui, bem casado, né? Mas dizem por aí que divórcio é uma coisa penosa. E o José Vá, advogado, sabe que quem fatura em divórcio é o advogado. Né? Correto?
Há controvérsias.
Não, não há controvérsias, não há controvérsias. E no caso do divórcio da União Europeia e da Grã-Bretanha, que foi um casamento tumultuado, relutante, de 44 anos, vão faturar os advogados e os negociadores comerciais. Vai ser uma coisa entediante, chata e complicada. E nesse processo as coisas podem complicar. Houve uma fantasia naquela ilha britânica, a Ilha da Fantasia, de que podia ser relativamente suave. Eu acho que quando o custo do divórcio fica mais claro, os ingleses vão cair na real. Eles não caíram até agora. Isso explica até o fato que a economia britânica não sentiu com intensidade a decisão do referendo, da população de sair da União Europeia. No caso europeu, tem um problema sério. Óbvio que a Grã-Bretanha é um país importante, quinta economia mundial, pilar da ordem europeia, da civilização ocidental, mas eles têm que jogar duro, especialmente a Alemanha e a França, que são os dois países do núcleo duro da Europa, porque não pode abrir um precedente. Os termos de saída da União Europeia devem ser difíceis para evitar que outros países olhem a porta de saída, senão vai desmantelar a União Europeia. Ela está num momento frágil. Eu espero que, no final das contas, o divórcio seja menos tumultuado e menos traumático do que eu próprio estou temendo. Então tem que ficar de olho, vão ser anos complicados. O assunto vai sair um pouco do noticiário, mas é importante. E junto com esse divórcio que começou agora a ser formalizado, com a carta da Grã-Bretanha a Bruxelas, temos que ficar de olho no quê? Na eleição francesa agora em abril. É muito importante porque, embora os sinais são mais promissores, em caso de vitória da Marine Le Pen, que também quer seguir o exemplo britânico e retirar a França da União Europeia, o que seria uma grande vitória para os inimigos, eu acredito, da civilização ocidental e da ordem liberal construída no pós-guerra. Tem defeitos, burocracia, problemas, fragilidade, mas está aí. Europa relativamente pacífica e próspera desde 1945. Um casamento bacana com a história.
É, o professor, essa só os mais velhos vão entender. O Caio falou da Ilha da Fantasia. Quem seria o tatu da Ilha da Fantasia nos Estados Unidos, né?
E uma questão, Caio, só para fazer só um parênteses breve, é o seguinte. E a relação Grã-Bretanha e Estados Unidos, né? Quer dizer, o que significa vai ter com a saída, saída definida, né, claro, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Isso vai se aproximar ainda mais, que sempre foram relações historicamente próximas, no campo diplomático especialmente. Como é que fica isso?
Na verdade, esse foi um dos grandes appeals, né, da Grã-Bretanha, dizendo o seguinte: a gente se afastando da União Europeia, nós vamos reforçar a nossa, o que chamam de relação especial com os Estados Unidos. O problema é que o Trump é imprevisível. Então você não pode se fiar em promessas do Trump. É verdade que Obama se distanciou muito da Grã-Bretanha, em geral da Europa. Ele nunca deu muita bola para a Europa. Mas você tem razão, esse é o trunfo que eles esperam. Mas é o seguinte, o problema da Grã-Bretanha é caso ela se transforme numa Little England, né? Um pequeno país, com risco, a gente sabe, de novos referendos dentro das ilhas para a saída de quem? Da Escócia, do Reino Unido, e até a Irlanda do Norte está flertando com a ideia de unificação com a parte católica, com a República da Irlanda, em função do que está acontecendo agora. Pode haver o desmantelamento do próprio Reino Unido, né? Pode se transformar talvez num Estado americano, né? Se ficar tão pequenininho.
E o casamento do Trump com o povo americano, como é que anda?
Esse é um caso, ficando no trocadilho, de divórcio da realidade, né? O Trump é o caso de divórcio. Eu posso ficar horas aqui conversando das barbaridades do Trump, mas é um caso bem pequenininho. Essa semana, uma das grandes decisões do Trump, mais um decreto dele, ele quer desmantelar o projeto ambientalista do Barack Obama, os acordos climáticos. Ele acha que tem que investir em mina de carvão, em petróleo. Tudo bem, não vamos discutir o custo disso. Agora, um exemplo elementar. Trump é supostamente um homem de negócios. Ele fala assim: eu vou trazer de volta os empregos nas minas de carvão. Isso é mais uma fantasia do Mr. Trump, porque não é uma questão de ser a favor ou contra o meio ambiente, é uma questão da realidade de mercado. Não tem como voltar emprego em mina de carvão. O Trump, eu acho que seria um ótimo presidente para os Estados Unidos, talvez para 1890, né? Esse momento, ele parece muito afinado com esse momento histórico da economia.
E o noticiário internacional destaca que a China o presidente plantou árvore na mesma hora em que ele falava do... o Trump falava do carvão.
Essa ironia, imagina, a China paladina do meio ambiente. Exato. A China paladina assumindo o papel de liderança em função...
O maior poluidor é a China, né?
Em função do descaminho do Trump, sabe? Realmente, quando... essa é a realidade do mundo, a China assumindo a liderança em função das travessuras do Donald Trump. Com esse eu não caso nunca, jamais casarei com o Donald Trump.
Caio, falando em casamento, um advogado, meu amigo aqui, especialista em direito de família, fez questão de falar assim, pô, me defende aí com o Caio falou. Ele falou, nem todos os advogados ficam ricos, ele está dizendo aqui, ó.
Não, eu não... Pede para ele não me processar, pelo amor de Deus.
Tchau, Caio. Bom trabalho.
Até mais, até mais.
Bora. 9h22. Repito. 9h22.
Muito bem, vamos para o Rio, linha aberta, Rodrigo Viga. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, José Vai. Eu também não estou rico, avisa aí para os amigos do professor Vila, por gentileza. Quem está rica é a Adriana Selma, né?
Ah, essa está, né?
Agora está rica de alegria porque está ao lado dos filhos menores de idade.
E pobre de liberdade, né?
Exatamente. A 11 ficou pobre, agora enriqueceu, mas enfim, é uma liberdade cerceada, enfim. Mas é melhor estar em casa ao lado dos filhos do que estar em Bangu, indubitavelmente. O fato é que o apartamento onde ela mora no Leblon, um apartamento pequeno, de 400 metros quadrados, avaliado em algo em torno de 6, 7 milhões de reais, amanheceu com um protesto nesta quinta-feira. Na rua, as pessoas indignadas com a volta de Adriana Anselmo escreveram de giz no asfalto, bandida, ladra e coisas do gênero. Agora chama a atenção também um cartaz que pregaram em um poste bem em frente a um apartamento, ao prédio onde ela mora. Quem quer Adriana Anselmo de volta a Bangu, por favor, buzine. E já que estamos falando aí de bando, de quadrilha, o pessoal é criativo, José, o professor Vila. E já que estamos falando de quadrilha, bando, suspeita, denúncia, acusações, logo mais, o cacique da política do Rio de Janeiro, o governador, de fato, direito, Jorge Pisciani, vai usar a tribuna da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para se defender, se pronunciar sobre a condução coercitiva dentro daquela operação da Lava Jato ontem aqui no Rio de Janeiro, acusado, suspeito de comandar um esquema de propinas dentro do Tribunal de Contas do Estado. É que carro não passa dentro da LEC, não é até um buzinaço, hein?
Ok. Um abraço, Viga. Bom trabalho.
9h24.
Repita.
9h24.
Olha, a Denise já falou sobre a inflação, mas agora foram divulgados dados do varejo, Denise Campos de Toledo, e os números não são muito bons, não, né?
Não são. É até uma sinalização preocupante, viu, Tiago? Porque a gente está contando com uma retomada da economia brasileira este ano, ainda que um crescimento modesto, que o próprio governo está contando com apenas 0,5%, mas, pelo jeito, houve um novo tropeço no mês de janeiro. Ontem já haviam sido divulgados os dados referentes ao setor de serviços, variação negativa no mês e também na comparação anual. Vendas no varejo caíram 0,7% em janeiro sobre dezembro e 7% de queda sobre janeiro do ano passado. São 22 meses consecutivos de queda nesse tipo de comparação em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em 12 meses, a queda do varejo é de 5,9%. E um dado que também surpreende é que os supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas foram os principais responsáveis por esse recuo, com uma queda de 7%. Foi o que mais pesou. Então, há uma contenção de gastos, inclusive de alimentação.
Que mês que é isso, Jair?
Em janeiro, começo de ano. E serviços também tiveram um desempenho pior.
Cair bebida em começo de ano, o carnaval é mau sinal.
E comida, foi janeiro, férias, né? E é o período que as pessoas estão...
Normalmente aumenta, a gente bebe mais.
Exatamente, bebidas, supermercados, hipermercados. Então, é um dado preocupante, porque indica que a economia começou o ano de novo com um dado negativo, não é? Porque ela engatou uma certa recuperação no final do ano passado. Então agora nós vamos ter que conferir qual vai ser a evolução nos próximos meses. Lembrando que ontem o governo teve de anunciar uma série de medidas de ajuste das contas, exatamente porque ele não vai poder contar com muita receita este ano. Economia fraca, cai a arrecadação ou cresce menos do que o governo estava esperando. E aí ele cortou desonerações, vai cortar despesas, investimentos. Nós teremos também uma consequência de tudo que foi anunciado ontem pelo governo para o ajuste das contas públicas. É a dificuldade da economia sair daquela recessão pesadíssima, de toda a desorganização que houve no governo anterior e que estamos ainda pagando a conta.
A hora?
9h26.
Repita.
9h26.
Girando a reportagem aqui no Jornal da Manhã, agora Brasília. Lá está ele, por imagens, para os ouvintes que nos acompanham pela internet. José Maria Trindade. Oi, Zé Maria.
Pois é, Uberrage, muito bom dia a todos. Olha, professor, como diz Galileu Galilei, o movimento dos astros é previsível, né? O movimento dos poderosos é que é imprevisível. Mas o Instituto Vila costuma acertar nessa previsão. Né? A gente falava ontem, a gente falava sobre a história da cassação da chapa Dilma Temer, e a tendência é esta mesmo, viu? O pedido de vistas. E isso pode determinar que o julgamento aconteça só na terça, né? Algumas preliminares já estão prontas, já estão apresentadas e serão decididas pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, haverá mesmo pedido de vistas e o processo não continua. Agora, o interessante, a novidade nesse processo mesmo, é que o ministro Herman Benjamin, eu disse, é um ministro meticuloso ali, sério, de São Paulo, né? Veio da Promotoria de São Paulo, aliás, da Procuradoria de São Paulo, um dos autores do Código de Defesa do Consumidor. Ele fez perguntas objetivas sobre a responsabilidade da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer. Aquela história da responsabilidade objetiva e a subjetiva. Então, há argumentos para caçar a chapa Dilma Temer e há dúvidas sobre a tal responsabilidade subjetiva, né? Se ficarão ou não inelegíveis, se eles sabiam, se eles tinham esta responsabilidade subjetiva. Então, é um processo muito importante, professor, porque vai definir o nome do novo presidente da República, né? Provocar uma instabilidade muito grande na democracia e no momento político e econômico. É preciso fazer tomar algumas decisões que podem provocar instabilidade, mas há um custo nisso tudo, né?
Não, é verdade. O pedido de vistas, nós estávamos até conversando ontem aqui com o José Val Peixoto também.
Isso.
Olhando o regimento do Tribunal Superior Eleitoral, fala em vistas, mas não diz o prazo, né? Aí,
não.
Certamente...
Fica por conta do ministro.
Fica, todo mundo tem problema de oftalmologista. Então é um bom óculos e tal.
Demanda o estudo. Não dá para dar um prazo
claro, estudo. Claro, claro.
A conclusão do estudo.
Aí em abril muda um dos ministros, Henrique Neves. Em maio, Luciana Lossi. Aí... A visão, a vista desaparece.
Pode virar.
Aí em junho pode devolver a pauta tal, e aí numa nova composição. Que é uma coisa estranha, né? Porque o processo começa com uma composição do tribunal e termina com outra. É uma coisa esdrúxula tal, mas tudo bem, é assim, as regras são essas tal. Mas é muito provável também, aquilo que nós tínhamos conversado, Zé Maria, você tinha destacado daí, em quatro sessões terminar tudo, né? A partir de terça-feira, era mais fácil acreditar no Papai Noel, né?
Pois é. Eu, particularmente, andando por Brasília, a gente vê aqui uma cidade do judiciário, o STJ, que é uma monstruosidade. O TSE é monumental, muito maior do que o Congresso Nacional, moderno, caro, e lembrando que cada andar daquele tem milhares de funcionários. Eu acho a Justiça Eleitoral um pouco demais para tão pouca eleição, né? Mas tudo bem. Mas, por falar em vista, professor, o Senado Federal decidiu mesmo votar aquele projeto que regulamenta o abuso de autoridade, o abuso do poder. O projeto foi lido no plenário da CCJ, a toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça, e houve o pedido de vista, e só que no Senado Federal há um limite, né? É um pedido de 7 dias corridos. Fala coletiva, porque se der vista a um senador, aí o regimento é diferente, porque no Tribunal, no Supremo e no TSE, um pode pedir, outro pode pedir, outro pode pedir, né? O Senado também seria assim, mas é que existe a definição, né, no regimento, de que o presidente pode dar vista coletiva, né? Significa que essa vista é definitiva, ninguém mais pode pedir. E na semana que vem, portanto, vai votar o projeto que regulamenta o abuso do poder. A novidade é mesmo a sugestão do Ministério Público, que acabou apressando o processo e dando argumentos para votar este projeto.
Ok. Zé Maria Trindade, com as informações de Brasília, o microfone em Jovem Pan na Capital Federal. Bom trabalho, Zé.
Obrigado, Berrage. Um bom dia.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Neusaldina, o remédio para dor de cabeça favorito do Brasil.
9:31.
Repita.
9:31. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, na Avenida do Estado, os manifestantes voltaram agora para a faixa da direita, em direção a Santana, na altura da rua São Caetano. E o trânsito continua muito lento no local, se os ouvintes puderem evitar aquela região desde cedo com protestos. Tem um acidente envolvendo um carro e uma carreta na pista central da Marginal do Rio Tietê, em direção a Castelo Branco, na altura da Ponte do Limão, atrapalhando o trânsito. Acidente entre um carro e uma moto na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, em direção a Interlagos, na altura da Raia Olímpica da USP. A CT registra agora 102 quilômetros de congestionamento. Marginal Pinheiros é o pior corredor em direção a Interlagos, na pista expressa entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de B3. Combinação da BMF, Bovespa e Cetip.
9h32.
Repita.
9h32.
Vacina contra a febre amarela se esgota no Rio de Janeiro e secretário municipal de saúde, Carlos Eduardo de Matos, vai a Brasília pedir mais doses.
Nesta quinta-feira, o governo federal autorizou o repasse de 19.200.000 reais para intensificar a vacinação contra a doença em 5 estados.
Criminosos explodem caixas eletrônicos de agência bancária no Guarujá, litoral de São Paulo, nesta quarta-feira.
Ninguém foi preso até o momento e a Polícia Militar ainda não sabe se o grupo conseguiu levar alguma quantia dos equipamentos.
Guerra na Síria já deixou mais de 5 milhões de refugiados em 6 anos.
A Acnur afirma que a maior parte dos refugiados está em acampamentos na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito.
Após 9 anos, equipe feminina de revezamento 4 por 100 metros recebe nesta quarta-feira a medalha de bronze da Olimpíada de Pequim de 2008.
As russas perderam o ouro após descoberta de doping, o que levou Lucimar Moura, Thaísa Preste, Rosemar Coelho e Rosângela Santos ao terceiro lugar.
9h33.
Repita.
9h33.
Olha, o mal entendido duelo entre a prefeitura e a Amazon. Informação aqui na Jovem Pan por imagens com o repórter Marcelo Matos.
Olá, cidade cinza da Amazon irrita o prefeito João Dória. A gigante do e-commerce fez uma propaganda com alusão aos grafites apagados pela prefeitura. No anúncio, os dizeres cobriram a cidade de cinza. E com imagens de São Paulo, frases de escritores são projetadas nos muros.
Os melhores livros, compreendeu, são aqueles que lhe dizem o que você já sabe.
Vale a pena mergulhar nos sonhos e esquecer.
Dória não escondeu sua insatisfação e postou um vídeo na internet.
Já que a Amazon gosta tanto de São Paulo, gosta tanto do Brasil, ajude a nossa cidade, ajude a quem precisa. Se vocês gostam realmente, doem livros para as bibliotecas, doem computadores para as escolas públicas municipais, doem aquilo que a população precisa para fazer dessa cidade uma cidade mais feliz. A população agradece.
A postagem no Facebook recebeu até o início da noite desta quarta-feira 768 mil visualizações e 12.500 compartilhamentos. Um dos assuntos mais comentados também no Twitter. Como resposta, a Saraiva, Empíricos, Editora Chiado, Multilaser, Somos Educação, Comic Con Experience, Alpha Graphics e Kabum doaram 219 mil livros sem tablets e sem computadores ao município.
A reação de solidariedade, acima de tudo. Nós não ligamos para pedir, nós não... Procuramos estimular, apenas recebemos o acesso, tão logo colocamos o nosso vídeo no ar ontem à noite. Estas empresas se manifestaram indicando o que desejavam oferecer à cidade de São Paulo e depois nós pedimos ao nosso Daniel Annenberg que pudesse contatá-los para confirmar as doações e convidá-los para estarem aqui para dizerem publicamente sobre estas doações. Uma reação positiva de cidadania, de empresas verdadeiramente cidadãs, que não ficam fazendo marketing oportunista.
O prefeito de São Paulo condenou a ação da Amazon.
É um marketing oportunista, um equívoco. Eu lamento que uma empresa desse porte, dessa grandeza, tenha feito um marketing desse tipo, totalmente extemporâneo e inadequado para a cidade. Eu disse isso ao presidente, ao Alex Zapiro, que é o presidente da Amazon, e lamentei a atitude que eles tomaram, e principalmente porque ela não veio nem depois, nem com desculpa, nem com nenhum gesto, nenhuma atitude que pudesse reparar o que fizeram, e principalmente seguir o exemplo de outras empresas que doaram livros e computadores para as escolas e as bibliotecas públicas.
Para combater as pichações de São Paulo, o prefeito viveu a polêmica ao cobrir grafites na Avenida 23 de Maio. Na sequência, Dória criou o Museu de Rua, que receberá trabalhos dos grafiteiros em todas as regiões da capital.
É, e em meio a essa polêmica, a Amazon divulgou um vídeo na internet, na página oficial no Facebook, anunciando a disponibilização gratuita de livros digitais do acervo. A resposta é uma alternativa à sugestão do prefeito João Dória, que convocou a Amazon a doar os livros e computadores a instituições públicas da cidade. Ao todo, foram disponibilizados mais de 36 títulos que variam de ficção científica à literatura brasileira. Na descrição do vídeo, a marca também prometeu doar centenas de dispositivos de leitura, o Kindle, a instituições que promovem cultura e educação. Os detalhes da ação, no entanto, ainda não foram divulgados pela empresa.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de B3, combinação da BMF, Bovespa e CETIP.
9h37.
Repita.
9h37.
B3. Esse é o nome da empresa resultante da fusão entre a BMF Bovespa e a CETIP. A B3 nasce maior, mais completa e ainda mais preparada para desenvolver o mercado e as empresas brasileiras. Saiba mais sobre a B3 em www.b3.com.br. B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão.
Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora.
9h38.
Repita.
9h38.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Fervilhando a política em Londres, Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses.
Oi, bom dia mais uma vez, Thiago. Primeiro dia de primavera para valer no Reino Unido, viu? Temperatura chegando na casa dos 20 graus. Nessa quinta-feira, o sol vai e volta entre nuvens, mas está um dia bastante agradável. Temperatura relativamente alta, é claro, para os padrões britânicos.
There's no reason to pretend that this is a happy day, neither in Brussels nor in London.
Essa é a voz do presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, falando depois de receber a carta do Brexit ontem, né? Para ele, o 29 de março não foi um dia feliz para ninguém, nem em Londres, nem em Bruxelas. A verdade não é bem essa, porque uma metade dos eleitores do Reino Unido votou por essa decisão, né? Mas passado um dia inteiro do início formal do divórcio europeu, a ficha por aqui começou a cair sobre as consequências dessa decisão. Sem drama, nem lamentações, porque isso não faz parte do perfil do povo da antiga Albion.
Mr. Speaker, we understand that there will be consequences for the UK of leaving the EU.
A própria primeira-ministra Theresa May reconheceu no parlamento ontem que as consequências do Brexit estão por vir. Entre elas, a perda de influência nas decisões econômicas do continente e também nas relações comerciais. A carta de 6 páginas que o Reino Unido enviou para a Comissão Europeia indica que o país quer resolver logo a questão dos imigrantes europeus e britânicos. Mas o pedido de iniciar os debates sobre as relações futuras entre os dois lados, que também estava nesse documento, já foi rechaçado pela Alemanha. Na verdade, digeridas as palavras da primeira-ministra na carta enviada a Bruxelas, vários pontos parecem ter incomodado muito os europeus. Por exemplo, esse trecho aqui, Theresa May dá a entender que os serviços de inteligência britânicos não vão poder continuar com os europeus se o acordo do Brexit não for firmado em 2 anos. Ela disse que eles vão ter que parar com essa cooperação, né? O que é muito provável que essa cooperação seja interrompida entre os espiões britânicos e europeus se o acordo do Brexit não for firmado em 2 anos. Claramente, a primeira-ministra está jogando com as melhores cartas que ela tem na manga, assim como também estão fazendo do outro lado do Canal da Mancha. Mas esse ponto específico irritou bastante os diplomatas e também os negociadores lá em Bruxelas. Pode parecer uma tentativa de simplificar um assunto tão complexo quanto esse, mas o Brexit tem nos últimos meses e principalmente nas últimas horas todos os elementos de um divórcio litigioso de um casal comum. O fim da relação está deixando muita mágoa, corações partidos e, sobretudo, um clima de revanchismo pela parte supostamente traída. E pior, assim como numa separação, todos os outros problemas da família, né, acabam ficando em segundo plano enquanto a parte prática do processo não for resolvida logo. E, no caso, estamos falando das crises na educação, saúde, habitação que o Reino Unido passa. Então, tudo fica realmente relegado para um plano inferior agora, porque o tema do dia é o Brexit. Por isso, ninguém sai ganhando com um debate arrastado do assunto. A questão é que, diferente de um divórcio comum, esse tem prazo para ser concluído. E o casal, entre aspas, é claro, é formado por 28 parlamentos, cada um com seus interesses e demandas específicas. O Reino Unido decidiu sair de casa porque acredita que poderá se dar melhor agora, que depende só de si. Os europeus dizem que estão mais unidos do que nunca com essa separação, mas, como disse Donald Tusk, já sentem a falta do antigo cônjuge.
What can I add to this? We already miss you.
Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.
Bom dia, Ulisses. Até amanhã. Agora, destaque para o tênis aqui no Jornal da Manhã. A informação de Fernando Sampaio. Oi, Sampaio.
Bom dia para você, bom dia para os ouvintes deste Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Rafael Nadal está na semifinal do Miami Open. Ontem o espanhol bateu Jack Sock por 2-0 e vai enfrentar agora Fabio Fognini. O italiano Fabio Fognini surpreendeu ontem em Miami, batendo o japonês Ken Nishikori por 2-0. Os outros semifinalistas serão conhecidos hoje. À tarde, Federer enfrenta Thomas Berdych e à noite um grande jogo, Zverev contra o Nick Kyrgios. Dois jovens talentos se enfrentando no Crandon Park. No feminino, semifinais definidas, Venus Williams vai enfrentar a britânica Johanna Konta e a Caroline Wozniak vai enfrentar a Carolina Pliskova. Nas duplas, de novo, Marcelo Melo levou a melhor em cima do Bruno Soares. Em Indian Wells, foi na semifinal. Melo e Kubot bateram Jamie Murray e Soares. E agora, nas quartas de final em Miami, ontem, 10-8 no Super Tiebreak, o Melo e o Kubot, agora na semifinal, enfrentam hoje Brian Baker e Daniel Nestor. Miami Open você acompanha no melhor do tênis da Pan, com apoio da Drogazil.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
9h44.
Repita.
9h44.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Meu nome é Jefferson, sou de São José dos Campos. A paciência do povo nunca acaba. A paciência do povo aqui no Brasil só vai acabar se o ano que vem, por exemplo, falar que não vai ter carnaval, falar que não vai ter Copa do Mundo, né? Falar que não vai mais ter Big Brother, aí sim a paciência do povo acaba.
É o Fernando de São Paulo, da capital, aqui do bairro da Saúde. Eu queria uma informação só. Por onde anda o nosso querido ministro da Justiça? Depois das acusações que ele recebeu, já vai fazer aí uns 15 dias, né? Ele sumiu?
No caso da investigação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, apenas a corregedora está fora das investigações. Ora, há quanto tempo esta senhora está na corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? Nunca viu nada? No mínimo é omissa. Giovanni de Campinas.
É, o nosso ouvinte pergunta do ministro da Justiça, Osmar Serralho, que aparece numa das gravações com o chefe da quadrilha da carne fraca aqui no Brasil. Olha, a pesquisa Opinapan que está no ar é sobre as desonerações da folha de pagamento de cerca de 50 setores para cumprir a meta fiscal de 2017. O governo acabou com as desonerações e as duas respostas da pesquisa Opinapan. Você concorda ou discorda dessa decisão? Sim, as desonerações eram uma herança ruim do governo de Dilma Rousseff, 68%, e 32% dizem que não. O fim do benefício fiscal para empresas deve aprofundar a crise. Baixe o aplicativo Opinapan no seu celular.
9h45.
Repita.
9h45.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de B3, combinação da BMF Bovespa e CETIP.
Nasceu a B3, uma empresa gigante de infraestrutura de mercado com valor em bolsa de 45 bilhões de reais. A B3 é a empresa resultante da fusão entre a BMF Bovespa e a CETIP. Saiba mais em www.b3.com.br. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão. Somos B3.
Primeiro você acelera em direção a ofertas imperdíveis e depois acelera o Citroën 0 km. O melhor da tecnologia com custo de revisão de R$1 por dia. C4 Lounge, o sedã com motor turbo THP de 173 cavalos, em parcelas a partir de 999. E para continuar acelerando, C3 PureTech, design e o motor mais econômico do país, em parcelas a partir de 599. Aproveite também toda a linha Citroën com taxa zero, somente nas concessionárias da Grande São Paulo.
Citroën.
No trânsito, somos todos pedestres.
Você tem o direito de sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. O Bradesco tem o dever de oferecer opções de como este dinheiro extra pode trabalhar melhor para você. Fale com a gente para ter ótimas soluções para organizar suas contas, investir ou realizar um projeto. Para saber mais, acesse banco.bradesco/FGTS.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Repita. 9h48.
E os destaques finais do Jornal da Manhã, começando com o pingo final de Reinaldo Azevedo.
Ah, ouvinte, meu pingo final vai para um homenage à toi. Homenage à toi político. Ah, eu não vou poder deixar passar essa, não. Eu já afirmei aqui que Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, aquele que deve se candidatar à presidência, se não for condenado pelo STF, eu acho que vai, e torço para que seja, estabeleceu uma relação afetivo-política com seu adversário preferencial, Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. A extrema-direita pastelão e a extrema-esquerda vaudeville se estreitam num abraço insano. A relação tem até cusparadas do mais escancarado afeto. Freud levaria o charuto à boca com um olhar enigmático. Ah, esses rapazes! Jair alimenta Jean. Jean alimenta Jair. E mais uma vez, os dois se uniram nesta quarta, desta feita contra a qualidade da educação. Mas o que aconteceu? Uma proposta de emenda constitucional autorizava, não impunha, as universidades públicas federais a cobrar por cursos lato sensu, as especializações. Todo o resto, graduação e pós-estrito sensu, mestrado e doutorado, seguiria como sempre. Como vocês sabem, uma PEC precisa de 60% de votos na Câmara, 308, e no Senado, 49, em duas votações. Infelizmente, faltaram, atenção, miseráveis 4 votos. Sim, senhores, ficaram a favor da mudança 304 deputados e 139 se opuseram. E agora pego carona na sacada excelente do sempre impecável Thiago Pavinato no Facebook. Ele lembra que além de Jair e Jean, também a inefável Jandira, a Fegali, do PCdoB, igualmente do Rio, trabalhou incansavelmente contra a proposta. E agora, então, a sacada de Pavinato. Foi o primeiro homenage à toa da trinca de jotas dos legisladores do Rio em Brasília. Jandira, Jair e Jean. Juntinhos. Eis aí Bolsonaro, eis a extrema-direita a votar junto com o PCdoB e com o PSOL. Pois é, isso pode surpreender os incautos, mas assim é mundo afora. Os polos ideológicos fascistoides da política, no fim das contas, pensam essencialmente a mesma coisa. Assim como o fascismo e socialismo, o arcabouço histórico intelectual de cada grupo, só divergiam quanto ao centro organizador da tirania. O primeiro achava que tinha de ser o Estado, e o segundo, o partido. No fim das contas, o que é que os três Js de fato repudiam? Ora, uma sociedade livre. Bolsonaro a quer subordinada a um Estado gigante, que, claro, ele garante que será ético. Imagina um que tivesse a cara dele e seus modos. E os outros dois a querem aparelhada por milícias militantes. Dia desses, um sujeito aí com raciocínio de bulldog, na verdade ele lembra também um bulldog pela estatura, que julga ter privatizado o pensamento liberal, resolveu me atacar em razão das críticas que faço a Bolsonaro. Eis aí o homem que está sendo cortejado por liberais de meia pataca e meia tigela em nome da, como é mesmo, unidade da direita. Unidade com Bolsonaro pode me incluir fora dessa. Se houver um segundo turno entre um candidato liberal e um de esquerda, é bem possível que esses seres notáveis, que são os bolsonaretes, votem com a esquerda, a exemplo do que seu mestre fez nesta quarta em prejuízo da educação. Eis aí. Assim, a trinca também é contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, as privatizações e a terceirização. Nesse caso, o Bolsonaro disse ter se abstido. Bem, mas no que eles discordam então, gente? Ora, o Jean acha que gays devem cuspir em héteros. E Jair, que héteros, ao menos os declarados, devem cuspir em gays. Nesse caso, Jandira não entra, porque isso é coisa para macho. Vai, Reginaldo, uma música para ilustrar esse encontro feliz. Nunca vi rato de cola.
Destaque final, Thiago Verrais.
José Val, falando sobre a crise no Rio de Janeiro, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, ontem deu a seguinte declaração: o Estado não passa por um bom momento. Ele fez, claro, referência, quando perguntado, sobre a operação que resultou na prisão de 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e levou, de forma coercitiva, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pitiani, para prestar depoimento. Ele evitou penar, mas afirmou que a condição coercitiva não significa culpa e defendeu o direito de defesa dos investigados. O governador do Rio aproveitou para lamentar o adiamento da votação do projeto de renegociação da dívida dos estados pela Câmara e afirmou ainda que não existe consolo, pois essa é a 10ª semana que ele vem a Brasília acompanhar o trâmite da matéria e cada dia que passa a situação no Rio de Janeiro continua muito ruim. O fato é o seguinte: o Rio de Janeiro não passa apenas por um mau momento, meu caro governador Luiz Fernando Pezão. É o pior momento, na verdade, da história do Rio. A crise no Brasil fez com que, pelo menos nós aqui de São Paulo, nos acostumássemos a dizer o seguinte: se o Brasil está ruim, pior no Rio de Janeiro. E esse é o resultado da corrupção, da Copa do Mundo, da Olimpíada. Nada contra esses dois eventos, são eventos importantíssimos, mas o Rio de Janeiro foi literalmente assaltado.
E agora o destaque final do professor Marco Antônio Villa.
Política é uma coisa surpreendente, é aquela coisa do Magalhães Pinto: olha para o céu, olha as nuvens, tá de um jeito. 10 minutos depois você olha, tem uma outra composição da nuvem e tal. É assim, política é surpreendente, a gente não sabe o que vai ocorrer amanhã. Quem diria no final do ano passado que hoje, 3 meses depois, a figura que desponta no cenário para 2018 é João Dória? Ninguém falaria isso, né? Por quê? De um lado, porque é um vazio político. As velhas lideranças do PSDB são extremamente desgastadas. Serra e Alckmin, pô, já cansou, né? Serra foi candidato em 2002, 2010, Alckmin em 2006 e Aécio em 2014 é presidente. Os quatro, como é sabido, foram derrotados, tal. E a pressão a partir de 2014, especialmente a partir de 2015, com as manifestações, quatro grandes, nas ruas, né? Março, abril, agosto, dezembro. Depois, em 2016, processo de impeachment, as manifestações e agora chegando a 2017, há um desejo do novo. A grande questão é que, como esses grandes partidos mais tradicionais, porque já tem algum tempo para o Brasil, um partido ter mais que 20 anos já é considerado um grande mérito, como é que eles vão se colocar a questão do novo, né? E evidentemente na campanha já eleitoral de outubro do ano passado, vitória no primeiro turno de João Dória, né? E depois iniciar a gestão em 3 meses, ter conseguido resultados que de acordo com a população são muito bons e as pesquisas mostram isso em relação ao Corujão da Saúde, por exemplo, que é uma questão vital, a questão da saúde para a população brasileira e paulistana em especial, né? Então isso fez com que ele ganhasse pontos. Então parece dar a entender que mais do que uma estratégia de marketing, são realizações administrativas tal, e uma presença constante do prefeito na mídia e utilizando as redes sociais, e as pesquisas mostram como que ele é muito bem, ele é melhor ainda avaliado, que a avaliação é muito boa, entre os mais jovens tal. Então a questão que se coloca é se ele vai conseguir manter esse ritmo administrativo com eficácia, manter essa disposição de acordar cedo e dormir tarde, se o PSDB será atingido pela Odebrecht, essas três principais lideranças que já estão desgastadas e podem ser atingidas pelas delações Odebrecht, o que vai recorrer em torno dos outros partidos também, mas esse cenário que está desenhando é que ele, tudo indica, por incrível que pareça, que ele vai dar um salto da prefeitura para ser candidato a presidente. Evidentemente, recordando brevemente a história de São Paulo, nós tivemos em 1953, quando foram restabelecidas, na verdade, pela primeira vez eleições diretas a prefeito de São Paulo, ganhou um jovem deputado estadual. Tinha sido vereador, deputado estadual, Jânio Quadros. No ano seguinte, governador de estado. Cumpriu o mandato até 58, se elegeu deputado federal pelo Paraná, não era necessário domicílio eleitoral, e em 60 eleito presidente da República. Mas entre a eleição da prefeitura e a presidência foram 7 anos. No caso aqui, tudo indica que vai ser um prazo muito curto. É a grande novidade que ocorre no Brasil. Agora, política é surpreendente. Assim como apareceu como novo, vamos ver se ele consegue sustentar tudo isso no decorrer do ano, de um ano extremamente conturbado politicamente. Essa relativa paralisia é porque as delações, os depoimentos não foram disponibilizados, a lista do Janot, nós não sabemos ela completa, quais as imputações que pesam sobre cada um dos acusados. Mas nesse cenário turbulento surge como novo, e o novo é o João Dória.
Repita. 9h58.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de B3, combinação da BMF Bovespa e CETIP.
Acho que o ponto culminante do nosso Jornal da Manhã de hoje foi a análise de todos os nossos analistas, comentaristas, sobre o julgamento da próxima terça-feira do Tribunal Superior Eleitoral. Porque vai se definir ali o próprio destino próximo da nação brasileira. Estará em julgamento a ilegitimidade da eleição da chapa Dilma Temer. Evidente que não tanto pela presidente Dilma, que já está fora do cargo, mas na posição de Temer, que está dirigindo o Brasil, ainda que provisoriamente. E a questão todo o Brasil já sabe. O dinheiro ilegal de campanha atinge toda a dupla, presidente e vice, ou a responsabilidade de cada um é pessoal? É, como dizem, subjetiva e não objetiva. E está ganhando corpo a ideia de que a cassação deve ser da chapa. Caem, portanto, os dois. E o Brasil fica com o presidente da Câmara temporariamente, antevendo uma eleição pela indireta da própria Câmara até 31 de dezembro de 2018. Evidente que aí debate-se uma outra questão, a inelegibilidade de Dilma, porque pelo impeachment ela ainda é elegível, mas a elegibilidade de Temer, que poderia ser mantida. Hoje não, por isso nós entrevistamos aqui o advogado do presidente Temer. Ele esteve aqui conosco, Dr. Gustavo Bonin, nos deu uma excelente entrevista sobre o mérito do trabalho que está desenvolvendo, as alegações finais que apresentará, levantou essa questão da irresponsabilidade de Temer mas eu fiz a pergunta sobre alguma nulidade que anteceda a análise do mérito. E aí que o Dr. Gustavo Bonin levantou uma questão de altíssima importância. Há realmente uma preliminar de nulidade na defesa do Dr. Gustavo Bonin? É a questão da alteração do pedido inicial. No pedido formulado, questionava-se apenas a doação de dinheiro ilegal da Petrobras. E Temer se defendeu e demonstrou que não recebeu um tostão nessa questão. Mas no meio do caminho, no meio do processo, criaram-se novas situações. Ele levantou, inclusive, a questão do depoimento de João Santana, que não estava na petição inicial. E aí é uma nulidade muito importante, porque o pedido é o limite de tudo num processo. Ele é tudo. Tanto que o juiz não pode decidir além do pedido, é muito, muito famosa uma frase latina, a decisão extra petita. Normalmente é ilegal. O juiz não pode ir além desse pedido. Aliás, o grande Pontes de Miranda, ainda na década de 60, fez deu um curso sobre fato jurídico na Faculdade de Direito, em que ele disse uma frase que marcou para mim a vida toda. Ele falou: o limite da sentença é o pedido. E essa é uma nulidade posta agora pelo advogado, o Dr. Gustavo, na defesa de seu cliente, o presidente Temer, na eleição da próxima terça-feira. Tudo isso pode se esboroar, porque há a notícia de que haverá um pedido de vista do ministro Napoleão Nunes, já sinalizou nesse sentido. Pedido de vista não tem prazo e pode se estender adiando e alterando a própria composição do tribunal. É que dois ministros, Henrique Neves e Luciana Lócio, deixarão a corte nos meses de abril e maio. E até lá poderá haver alteração na composição da corte. E consta que há dois nomes, segundo matéria que está hoje no jornal Estado de São Paulo, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira, que são contrários à cassação. Portanto, esse debate tudo vai se esclarecer na próxima terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.